Igual que tem hoje. Hoje em dia o mundo é outro. Antigamente o mundo era baixinho, mas agora subiu. Aí esse fogão cozinhava para ele, panela de barro, lenha. E depois você entra por aqui e vai ver o museu. Aquela mesa, onde está aquele conjunto de gente, ali a Aureliana eu conheci, a Bieta Mocinha eu conheci, só essa peça. Parecia, eu não conheci, não. Então ele ia almoçar na mesa ali que está o conjunto. E aqui era cozinha, cozinhar para ele, etc. E ele conversar. Uma coisa que eu vou dizer, que você é do Rio e quer saber história, ou mentira ou verdade, tem velha que mete só o diabo. Eu não gosto de mentir muito, não, moro, mito bem pouquinho.
Só uma pitadinha.
Aí, quando ele passando, subindo o horto, eu gosto de contar essa história, subindo o horto, aí embaixo tem um nome, Pedra do Joelho. É uma vilazinha. De primeiro era mata, agora é vila.
Sim.
Aí ele vinha subindo com o Beato José, ele disse, Beato José, para o futuro, essas pedras tudo vai virar pão. Quem é que crê que pedra vira pão? Você crê?
Não.
Eu mesmo não criava, eu tomei um bufete que eu não criava. Eu disse, quem já viu pedra mãe? Cala essa boca, menina. Aí vai. Eu nova e ficando velha e as pedras, todas as pedras aí. Quando foi com muitos anos, começou a pedreira lá no Santo Sepulcro, aqui dentro, no lugar de visita. Aí o povo quebrava as pedras grandes, os homens, outros quebravam as menores e as mulheres quebravam na cabeça, padecia só tem dessas pedras e ferro muito, não padecia, aquela estrada. As pedrinhas assim,
xexinhos.
Não sei como é que dá o nome. Aí o menino e a mulher, quando era no sábado, media as latas todo dia, ia para a rua e comprava legumes. Não virou? Não virou? Eu gosto dessa história.
É, porque é verdadeira, né?
É, verdadeira.
Virou. Para quem era ignorante, que não sabia o que é que ele estava falando, pensava que era outra coisa.
É. E Padre José, quem vinha com o cavalo, Beato José, quem vinha com o cavalo dele, ele conversando. O menino dizia muita coisa aí, e o povo às vezes me conta, foi mentira, vai pro saco de quem está me contando, que eu vou debulhar para os outros. Mas essa não foi mentira, não. Foi o Beato que viu. E ele fez essa casa, ele não dormia não muito, mas passava sempre dias com trabalho, a igreja do hotel, a planta lá, na saída da igreja do lado de dentro. Aí 25 torres, a igreja do outro e a capelinha do Monte Jesus. Eu trabalhei muitos anos lá. Aí surgiu a estátua, eu passei para cá. Eu trabalhei muito com Romeiro, muito, muito, muito com Romeiro. Novos, cabelão, cabelo batia, bem novinha. Agora, quando ia casar, você gosta de saber das coisas? Quando ia casar uma noiva, tudo pobre. Cadê roupa para o noivo? Cadê roupa para a noiva? Vinha até aqui. Quando chegava aqui, tinha um quarto aí, na saída da igreja, daqui, cheio de roupa de todo tipo, de polícia, de quem se formava, de quem vinha pagar. Deixava a roupa tudo aí. Aí eu dava, emprestava roupa para a noiva e noiva. Quando morria uma velha, cadê dinheiro para comprar uma mortalha? Eu batia as mortalhas, guardava, engomava, levava para a velha. Quando morria uma pessoa, cadê dinheiro para comprar galinha? Era no tempo da pobreza. Aqui no primeiro era pobre gritar, ui! Tão pobre era o outro. Aí vinha até aqui, Luísa morreu lá em casa e não tem gás, não posso comprar. Uma ação de vela, passava a noite todo dia. Aí fornecia aquele povo por acolá. Quando terminava a arrumaria, aí eu fazia um saque de roupa para esses pés de serra. o povo pobre, tudo já sabia, vinha vir. Já me chamava de Mãe Luísa. Eu digo, mãe é Nossa Senhora. Para lá. Tinha outra coisa que eu vou te contar com muita graça. Eu me sentar ali, aí fazia 80 anos que eu morava aqui. Eu sou de Campina Grande.
Papai, Rumeira também.
É. Estou vindo de pés, menina. Mas meus pais. Aí eu estou sentada ali, lá chega um bocado de Rumeiro. Aí vem, abre a porta por causa disso. O vento entrar e eu tomar aquele ventinho. Eu gosto de abrir essa porta do museu. Aí quando ela fala, chega um botão de Rumeiro, sai vendo meus pés, eu digo, oi, pai, quando você passar ali, que tinha um aratório com a luz acesa, você se ajeia e peça o que quer, pedir que, o que precisa, que ali tem uma mostra consagrada. Aí, após eu quero sua mão, eu quero passar, faça uma cruz em minha testa. Eu digo, tudo, no, quem pode fazer uma cruz na sua testa é um padre, é uma freira, que tem a mão consagrada e a minha sagrada. Aí você sai morrendo de rir nesse zanga. Tá mandando pegar isso aí.
Tá gravando.
E a minha sagrada.
E de Padre Cícero, o que a senhora lembra de história de Padre Cícero, que conta
não,
você?
Eu não conheci Padre Cícero.
Mas a senhora sabe de muita
história. Tem velha que mete o cachorro, eu não vou mentir. Que é cachorro late, late. Aí, antigamente, quando era pobre, o povo comia era peia, aquele bichinho de mato no buraco. Aí o cachorro latia, latia. A mulher disse, então, nós hoje não vamos comer puro. Vamos lá, o cachorro está latindo. Os bichos, antigamente, não gostam de meter no buraco, né? Chegava lá, era uma lagartixa. Era uma coisa aí para os bonitos.
Comia do mesmo jeito,
Comia calango.
Estou dizendo, mas a mãe da senhora e o pai da senhora ficou morando aqui também?
Poxa, até claro, morreu e enterrado.
Sim, aí o que ele contava a senhora de história de Padre Cícero?
Ele também não viu Padre Cícero.
Ah, não viu, não?
Ele não ia mentir. Ele contava o que os outros contavam. Aí ele, sentadinho aí nesse banco, para lá, e aí vem daqui me contava tudo, e foi ele que criou. Ela ia mentir?
É.
Aí ele sentado aí, ele dizia, Águia, era a dona da chave. Você vai ver muita gente importante que vai chegar aqui. Vai chegar tanta gente, gente estrangeira. Quem sabe lá o que era estrangeiro, não vinha aqui. Tinha mais estrangeiro lá nos crentes, mas não vinha aqui. Lá embaixo. Aí gente estrangeira tinha muito lá na igreja, mas não vinha aqui. E eu, meu Deus, como eu queria ver esses homens acham passa dessa casa. Estrangeiro, quando é agora vem gente de todo o país, negra, vem uma nega estrangeira que a cabeça ia colar em cima. E os pichainhos todos feitos uma trancinha, bonita. Aí eu digo, é o que Padre Cícero dizia. Ele nasceu no crato. Agora me disseram que disse que o Papa escreveu uma carta para o bispo. Sobre a Padre Cícero, a beatificação do Padre Cícero. Porque não tem nenhum no altar, não pode. Só pode subir um santo no altar, um retrato de um santo, se ele vier a licença do Papa. Aí, mas veio uma carta aí para o bispo que diz, sobre a beatificação dele. Um dia ele sobe. Ele só vou atar, não tem não. Olha, você pode andar em toda a igreja, não tem. E Padre Cícero me atar, não tem não.
É, realmente.
Já é com a licença. Aí no dia que o Papa mandar a licença, ele sobe. Tem um que eu trabalhei muito com ele, lindo, lindo, Padre que está falando. Todos os milagres eram dele. E é. Todos os milagres que tem aí. Eu só tinha um milagre que falava em bom Jesus, mas era só Padre Cícero. Tinha Eu tenho um aí que trabalhei com ele muitos anos com o formigueiro. Eu trabalhava com o formigueiro. Aí, ele é lindo, uma estátua desse tamanho. Eu digo, se chegar a hora dele ir para o altar, eu quero ele. Uma menina com 12 anos chegou aqui para eu cortar. Eu cortava o cabelo fazia barba, cortava o cabelo, pagava suas promessas, sabia como ele falava, atendia bem o formigueiro. Aí chegou essa menina chorando, 12 anos. Esquece da questão, tão chorando, de preto para deixar batida, e o cabelão. Aí, meu filho, a mãe, ela não contou nada, a mãe contou. Disse que ela ia se operar, mas não queria. Tinha 12 anos. Aí, quando foi no dia da operação, ela foi. Aí, disse que quando o doutor chegou, aí também ela daquela leva chegou a um padre que nem aquela estátua, do mesmo jeito. Só saiu quando o doutor operou. Aí quando ela choqueou aqui, que eu cortei o cabelo, ela chorando, disse, mãe, era festa estátua aí, o padre. Quando o doutor operou, ela levantou, ele também saiu. Eu vou dizer que é mentira?
Não.
Eu ouço, eu via tudo, eu via tanta da coisa no mundo. Também muitos anos com o formigueiro, muito, muito com o formigueiro. Cada promessa. Outro dia, o homem de Caruaru roubaram o carro dele. O carro dele era do pai dele. Ele comprava em Caruaru e vinha vender do outro canto. Do outro canto trazia para vender aí. Roubaram o carro e ele ficou morrendo chorando. Aí pedia para a licença. Se aquele carro aparecesse, ele trazia um carro para o outro. Ele dizendo isso, trazia um carro e eu aqui me levantei, cheguei, tive minha guia, fiquei assim, pensava que era um carro mesmo, é um carro daquele, de menino.
Carro em mil dinheiro.
Aí ele foi, eu vou ver o carro. Eu cheguei a carro de menino. Mas tudo eu levava em graça. Aí ele disse, olha, eu gostei muito de você. Minha mulher já é de idade, ela veio também. Como é seu nome? De Luísa. Minha mulher já é de idade. Se um dia ela tiver um filho ainda, o nome é Luísa ou então Luísa, seu nome. O homem foi-se embora, tomou Doril. Quando apareceu, já foi com uma menina chamada Luísa. A velha teve uma menina. A velha não, já era mulher de idade. Toda da coisa, eu ria tanto com ela naquelas promessas. Para mim foi a vida melhor do mundo, foi trabalhar ali. Sim, vou contar outra, pode gravar essa. Um homem tinha um chador seringa em Amazônia, antigamente, quando era menina, e ele ia para a Amazônia trabalhar. Estava trabalhando numa firma, aí saiu assim. Fora dos outros, passeando ali ao redor. Se perdeu, se aliou-se. Passou a noite lareado, caminhando. Quando foi de noite, ele sentou-se num raio de um pau bem alto. Aí o pau tinha um enxuto assim. Aí ele disse, eu sei que a onça vai comer, ou as cobras. Mas só, e tudo intensado de cipó. Aí ele disse, se lembrou que tinha um homem que falava muito em Juazeiro e o padre Cícero. Aí ele chegou e disse, se Deus primeiramente, achei bonito que ele primeiro falou em Deus, né? Deus primeiramente, se eu acertar uma picada de alguém, aí o bicho me comer, eu levarei um presente da Amazônia. Uma fruta, uma coisa da Amazônia. Aí, meu filho, de repente, um passo. Piu! Um piu tão grande que entrava na cabeça dele, dos ouvidos. Aí ele saiu e o passo acompanhou. Muito adiante ele batendo e o passo piando. Aí depois de uma picada, aí caiu. Quando caiu, o povo acudiu ele, botaram um remédio, deram uma água a ele, ele tornou e o passeando. Que quando ele foi de cheio, a picada está muito longe. Mas é o seu dia, vamos botar você no caminho de lá. Aí na tirinha de lá. E o passeando. Que quando ele pegou no braço do homem que saiu, chegou junto da picada, o passo calou. Eu trabalhando com promessa, aí nessa promessa, aí ele chegou chorando. E o cabelão assanhado e o zóio encarnado. Carreiro. E o zóio encarnado. Eu digo, isso é um doido. E o cabelo desse tamanho. Aí eu disse, meu senhor, pelo amor de Deus, o que é que o senhor sente? Aí ele, cala a boca, que depois ele diga, e uma mochilinha na mão. Aí chorou. Aí depois ele pôs as lágrimas, disse, corta meu cabelo, corta minhas unhas. Aí tirou o presente, foi um coco da base, uma coisa lá dos pau. Aí botou da mesa. Aí chegou o salesiano, diz que trabalhava com os índios e conhecia aquilo, dava um doce, levou. Eu vi muita coisa aí, de padre Cícero, por pagando, né? Gente rico. Veio um dia um italiano, cabelão, assanhado não, bem fraco, que ele era louro, e a baibona. Aí ele veio com um, aí o homem disse, ele não fala pra você. E ainda compreendo. Mas ele quer que você corte o cabelo e a barba dele e as unhas. Aí reza um texto mais ele, pra ele. Aí esse mesmo eu fiz, cortei o cabelo, as unhas, a barba, rezei o texto. Mas ele não falava pra mim, não, só pra o homem. Eu cortei até de estrangeiro o cabelo. As noivas, quando ia casar, cadê roupa? Nem por noivo, nem tudo pobre de Jó. E querendo casar, vim até aqui. Aí tem um quarto, quando você for para a igreja, vem aquele quarto. Aquele quarto era cheio de roupa, só de jeitona e gente pobre também. Aí eu dava os povos. Aí vinha casar com roupa daqui.
E quem é que tomava conta daqui, Dona Rosa?
Era o padre.
Hein?
Era padre.
Qual?
Já morreu um bocado.
Já, né?
Já, do que eu trabalhava, já. Morreu um bocado, não. Morreu tudo.
A senhora já tem quantos anos?
92, completei. Não sei o que é que eu estou imaginando na vida, só quer ser meus homens.
Dona Luísa, me fala uma coisa. E os romeiros, o que, que eles têm mudado nos últimos 30 anos?
Como é?
Como é que os romeiros têm se comportado? Quais as mudanças que a senhora vê? O que, que tem mudado na fé, na devoção, nas pessoas?
É.
Ao longo do tempo que a senhora está aqui.
O que é que eu quero dizer para você? Que o tempo melhorou para todo mundo. Lá vai uma. Naquele tempo, o romeiro chegava, não podia nem se sentar. Sabe por quê? No pá de arara. Batendo, chegava todo moído, tudo assado, um corpo. Bem, e agora romeiro chega, tudo da boemia. Naquele tempo era a pobreza, a saiona. Quando saí de lá, às vezes não tinha nem água para tomar um banho, no joalheiro faltava. Tudo melhorou, o tempo melhorou. Agora, para quem quer, o tempo melhorou. Eu estou com a te dizer que o tempo melhorou. Essas mocinhas novas, um bocado delas que eu vejo, eu digo, o tempo melhorou, mas cuidado na vida, não chanche muito, não. Não namoro muito. De primeira moça, namorar por um buraco de parede, e agora é agarrada. Melhorou em tudo. Melhorou em tudo. Agora, o povo, quando elas estão saindo sentadas namorando, aí eu Naturalmente, amiga, eu liguei eu. Porque você não faz assim também, passa assim. Chegou um me firmando, e eu sei saber para que era. Aí a vez tirou. E de quem é?
É de tia Léo.
Oi, Luísa.
Oi.
Tudo bem?
Tudo
bem. Lembra de mim ainda?
Não.
A filha da Dona Creuza, mas seu Zezinho, a mais nova?
É mesmo?
É.
Diz como é bonita.
Obrigada. E você não fica velha não, né? Do mesmo jeito que eu passava lá na sua casa quando vinha da escola.
E de quem é?
É minha, princesa.
A primeira?
É.
A bela, tu ainda tem a cara de menina.
Deixa a menina ficar sabendo disso. É 38 já, Luísa.
É?
38 já.
Mulher conversa essa.
É.
Com essa cara?
Sim.
Não diz, não.
É.
Mulher.
38 com essa cara.
Eu gosto de vocês, que vocês não são bondosa, besta. Tem gente que só quer ser esta manca. Eu conheci desse tamanho.
Mas foi, a gente correndo aqui, né? Mas pai?
Eu tô dizendo.
Pai era segurança daqui.
Eu tô dizendo vocês, nunca muda.
Não, pra que mudar, né?
Tem gente que só quer ser as tamancas do finado vó. O negão velho que
tinha. Ali é meu esposo, vem aqui falar com ela, amor.
Oi, Luiz, o esposo dela.
Hein?
Esse é meu esposo, é lá de São Paulo, ele.
Tudo bem?
E é bonito, viu? Também. Eita. Essa esposa foi daqui mesmo?
Não, é de lá.
São Paulo.
Aí tu tá morando em São Paulo?
Tô.
Tu foi lá?
Eu só vim aqui quando mãe faleceu, aí eu passei 5 dias aqui e fui embora de novo.
E tu achou esse cravo?
Achei, tava perdido lá.
Lá na um cravo branco tu achou em São Paulo?
Foi.
Oh, beleza. Ui. E a menina, o nome?
Alice.
Doutora Alice.
É.
Vamos estar logo, batizar logo, doutora, né?
É, vamos lá, né?
Que ela, olha o bico.
É que eu coloquei água benta na boca dela ali, ela dormindo. Eu pinguei água benta na boca dela.
Mas aqueles copos, eu tô cantando de dizer às mães, que não dê água.
Não, eu peguei com o dedinho.
É, com... Ah, é sabida.
É,
tá, parece que tá sabida que nem eu.
Mas tá sabida, né, Luísa?
Ui! Porque todo mundo bebe nele, nossa, é só com o
bom dia.
Sim. Muito obrigada.
Deixa eu ir embora. Só dá um beijo para eu ir embora. Fique com Deus, tá?
Amém. Deus abençoe.
Tchau.
Tchau, meu filho.
Tchau, tchau.
É bonito, viu?
Obrigada.
Achou uma rosa. Um cravo. Eu vou continuar na nossa. Não sei nem onde eu ia no crato.
Minha mãe.
Fique à vontade. Pode falar o que a senhora quiser. Tudo é história para nós.
Eu estava em quê? Eu não estava no caminho do crato, ainda não cheguei lá. Sim, aí Padre Cício morreu cego. Aquela rede, você passou no mundo?
Já passei.
Aquela rede, ele estava cego. Morreu ele e a mãe dele, tudo cega. Ele nem casava, nem batizava, nem celebrava. Ele foi suspenso. Depois do sangue da Beata Maria Geraldo, dessa neguinha. Aí ele foi suspenso de ordem. Ele morreu cego. Agora, ele, todas as promessas. Eu tenho eu conversando com um homem, aí o perfeito vai perguntar a mim, de paz em si. Aí, por que não tem paciência no altar? Eu disse, quando for tempo, tem. Vamos para frente. Agora diz que o Papa mandou uma carta para o bispo sobre a beatificação dele, mas não é agora, não.
Não, ele só foi perdoado, né?
É.
Na igreja.
É. Mas mandou uma carta, mas para o futuro ele vai para o altar.
Deus quiser.
E tem um aí que eu trabalhei com ele. Eu quero que ele vá, que ele parece que é vivo, quer falar. Uma estátua desse tamanho.
Quem deu a senhora?
Quem deu é da casa. Foi a primeira boa. Aqui é a cozinha. E para lá é museu. Para lá. Aí
quem
ele...
foi que deu? A senhora lembra quem deu?
Sim. O Papa escreveu uma carta.
Não, estou dizendo assim, a senhora lembra quem deu a estátua?
Foi seu Henrique, já morreu.
Seu Henrique.
Aí ele parece estar vivo, ele é desse tamanho. Eu também muitos anos com ele.
Mas não sabe quem, foi que fez a estátua, não?
Não, naquele tempo não existia, não. Foi lá para o lado dos crentes, que tinha uma...
A senhora conheceu Dona Helena?
Ela vinha santo?
É. Fazia santo, né? A do socorro ali.
Tá bolhando com as coisas velhas.
É minha mãe. Era minha mãe.
Mas não foi ela que deu, não. Foi outro.
Mas ela tem um santo, muito santo. Bonito.
Eu vi, eu passava. No caminho que ia pro socorro?
É.
É sua mãe, ela.
É, minha mãe.
Parece com ela. Eu daquele tempo era nova. E tu não
sabia. 9 anos que ela morreu.
Tu não sabia, ela não sabia nem onde dava tu. Tu não era nem sonhava nascer. Não era?
É.
Eu que já era moleca grandinha. Não. Então lembra só. Era tua mãe. Aquela mulher era boa, não era?
Muito boa, graças a Deus.
Você morava naquela linha?
Se o quê?
Você morava naquela linha?
É, era. Naquela rua da igreja.
Aí, ali, eu conheci um bocado de gente dali. E a casa?
A casa, o prefeito não tirou a reta de cima de lá? Não fez aquela praça? Aí nós passamos para aquela rua, em frente ao grupo Padre Cícero.
Foi. Mas foi boa.
Foi não.
Foi não, não gostou.
Não, ele tomou 4 prédios, não deu. O dinheiro que ele deu não deu para comprar nenhum.
Aí vocês foram de frente ao memorial?
De frente ao grupo Padre Cícero.
Ao grupo. Mas de São Vicente não, do lado.
É, do lado da igreja de São Vicente.
É mesmo.
Para cima um pouquinho.
Ah, era subindo.
Entra São Francisco, entra São Francisco.